está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e seu Paraná em Rede acompanha as notícias em destaque desta edição. Dia do doador de sangue é marcado pela baixa nos estoques em todo o Paraná. Polícia do Paraná investiga quadrilha especializada em golpes contra idosos. Saiba como evitar problemas com dicas de especialista. Prefeito no oeste do Paraná, preso desde setembro, renuncia ao cargo. Estudo e trabalho para presas, inaugurado Centro de Integração Social no Complexo Penitenciário de Piraquara, o primeiro no Brasil, como unidade de progressão no regime fechado. E mais informações do esporte, serviços, economia e outras notícias, para você ficar muito bem informado por aqui, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quarta-feira segue sem mudanças nas condições do tempo nas regiões paranaenses, ou seja, mais um dia com sol predominando nas diversas regiões, inclusive no leste do estado. No decorrer da tarde, as temperaturas ultrapassam os 33 graus entre as regiões oeste e noroeste, e na região metropolitana de Curitiba, os termômetros variam entre 26 e 28 graus. Polícia do Paraná investiga quadrilha especializada em golpes contra idosos. Saiba como evitar problemas com as dicas do especialista na reportagem da Amanda Yargas.
Nesta terça-feira, a Polícia Civil do Paraná cumpriu 7 mandados judiciais, sendo 3 de prisão temporária e 4 de busca e apreensão contra uma quadrilha suspeita de aplicar golpes em idosos. Segundo investigações, eles enganavam as vítimas para que elas pensassem estar ajudando as pessoas envolvidas a sacar dinheiro, trocar notas promissórias e até mesmo receber um prêmio da loteria. As perdas para cada idoso chegam a R$10 mil, incluindo dinheiro e pertences pessoais. Os indivíduos serão indiciados por associação criminosa, estelionato e furto qualificado. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, os golpes financeiros contra idosos cresceram 60% durante a pandemia. O advogado especialista em direito penal e processual penal, Jonas Freitas, conta quais os golpes mais usados contra idosos.
Existem 3 eixos de golpes que são praticados normalmente contra os idosos. São os golpes que envolvem engenharia social, o phishing e o golpe do falso motoboy.
No tipo de golpe conhecido como engenharia social, o idoso recebe uma ligação e é levado a acreditar que está falando com um funcionário do banco ou empresa e acaba passando dados e senhas aos bandidos. O mesmo acontece no caso do falso motoboy, com a diferença de que um dos golpistas vai pessoalmente até a casa da pessoa para conseguir os dados. No phishing, um e-mail ou mensagem transmitida por redes sociais ou aplicativos de mensagens imita uma empresa ou instituição conhecida, com anúncio de promoções, necessidade de cadastro em um programa social, fake news a respeito de um assunto do momento. A vítima é levada a clicar em um link, o que permite a invasão do aparelho ou computador que ela está usando para roubo de dados ou sequestro de documentos. Para evitar este tipo de situação, o advogado indica cautela.
A dica de ouro é desconfiar sempre. Os bancos têm informado amplamente nos seus sites oficiais, nas contas oficiais, nas redes sociais, que eles não praticam essa modalidade de operação, por exemplo, por telefone. Então, é normal que alguém do banco ligue para sua casa? Sim, é possível. Só que sempre o dado que ele vai pedir são dados públicos. São os dados que é fácil de conseguir. Então, se a conversa começou a caminhar no sentido de senha, pedir para fazer alguma operação, aí já é um sinal de alerta muito importante.
Já com o golpe pela internet, conferir nas páginas oficiais ou ligar nas empresas e instituições é a dica para não ficar vulnerável.
É melhor passar pela situação de ser de fato um e-mail correto e você desconfiar e descobrir isso depois do que você clicar e cair no golpe.
Repórter Amanda Yargas.
A pandemia do coronavírus e a liberação da doação de sangue por homens homossexuais são os destaques nas comemorações deste ano no Dia do Doador de Sangue. Acompanhe a reportagem. A crise generalizada causada pela pandemia do coronavírus também impactou uma área da saúde que não pode ficar desabastecida, que são os bancos de sangue. No entanto, neste ano, a queda nas doações de sangue no estado foi de cerca de 40% e aumento de 30% na demanda, segundo a Secretaria de Saúde do Paraná. Por isso, nesse 25 de novembro, dia do doador de sangue, os bancos de sangue fazem esse apelo para que a sociedade colabore com doações para garantir os estoques mínimos. Quem fala sobre os impactos da pandemia na doação de sangue no Paraná é a enfermeira Elisângela Zen, chefe da unidade transfusional do Hospital de Clínicas, vinculado à Universidade Federal do Paraná.
No início da pandemia, a população foi às unidades e fez bastante doação, num intervalo curto de tempo, ali nas duas, três primeiras semanas em que foi decretada a pandemia no país. Depois disso, muita coisa aconteceu ao contrário. Então, hoje, na verdade, desde maio, nós estamos sofrendo com o desabastecimento total. É claro que cada local tem sua particularidade. Vou falar um pouquinho com relação ao Hospital de Clínicas, porque ele é referência no estado. Os nossos pacientes que fazem tratamento de câncer, eles não pararam o tratamento, até mesmo porque eles têm um amparo constitucional de que, independente do estado de crise do país, o tratamento deles não pode parar. O Hospital de Clínicas é referência na América Latina para transplante de medula óssea. E é justamente pessoas que têm doença no sangue. E eles precisam receber muitas bolsas durante todo o tratamento. Uma única pessoa pode receber mais de 30 bolsas de sangue. E os nossos pacientes lá precisando, chegando ao ponto de que dentro do Hospital de Clínicas, os próprios funcionários, seja enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, farmacêuticos, estão doando seu próprio sangue para que não falte para os seus pacientes.
O Dia do Doador de Sangue de 2020 também é marcado por uma novidade, que é a possibilidade de homens homossexuais fazerem doação de sangue após decisão do Supremo Tribunal Federal de junho deste ano.
A gente precisa esclarecer que nós estamos falando dos homens que fazem sexo com homens. Essa era a questão em que havia um impedimento. As mulheres que fazem sexo com outras mulheres, elas nunca foram impedidas. Então, antes, os homens que faziam sexo com outro ou outros homens, no intervalo de 12 meses, ele estava inapto à doação. Então, ele tinha que ficar um intervalo de um ano sem praticar sexo com outro homem para poder fazer a doação. Essa nova determinação, todos são tratados da mesma forma. São avaliadas as questões do comportamento sexual, até mesmo porque a gente sabe que existe um período chamado de janela imunológica. Por mais avançados que sejam os exames, ele não consegue detectar se aquela pessoa teve contaminação com uma relação sexual mais recente. Passou a tratar todo mundo da mesma forma. Então, as perguntas são as mesmas, os critérios são os mesmos para todo mundo, independente da sua preferência sexual.
Para doar, a pessoa tem que ter entre 16 e 59 anos, pesar mais de 51 quilos, estar bem de saúde, alimentado e descansado, não ter sintomas de gripe e não estar fazendo uso de medicamentos fortes. Para mais informações e agendamento para doação de sangue em todo o Paraná, basta acessar mepar.pr.gov.br. As contas de luz vencidas no Paraná agora podem ser pagas em até 12 vezes. Mais informações de serviços com Jomar Valença.
As contas de luz vencidas no Paraná agora podem ser pagas em até 12 vezes, com uma entrada mínima de 10% do total da conta, atrasada ou não. Para isso, as parcelas devem ter valor mínimo de R$ 40,00. As dívidas também podem ser negociadas diretamente com a Copel, por mensagem de texto ou pelo site da companhia. Os serviços mais rotineiros buscados pelos clientes da Copel agora estão disponíveis também pelo aplicativo de conversas WhatsApp. A abertura de mais um canal para atender às solicitações tem o objetivo de dar agilidade ao atendimento e facilitar a proximidade com a empresa. Neste ano, a Copel reformulou também o site e a companhia ainda conta com aplicativo para os sistemas iOS e Android. O número da Copel no WhatsApp é 41 30 13 8973. Repetindo, 41 30 13 8973. Outros detalhes podem ser conferidos em copel.com. A declaração de vacinação exigida para a matrícula dos estudantes nas escolas públicas e privadas está disponível no aplicativo Saúde Já, da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Pais e estudantes podem utilizar a ferramenta online para acessar o documento sem precisar se deslocar até uma unidade de saúde. Pelo aplicativo, é possível imprimir ou mesmo compartilhar o documento. Para acessar, é necessário ter cadastro no Saúde Já. O cadastro pode ser próprio ou como dependente de outros usuários. A declaração de vacinação é obrigatória para matrícula e rematrícula na educação infantil, no ensino fundamental ou no médio, nas escolas públicas e privadas paranaenses. A outra forma de obter a declaração de vacinação é levando a carteira de vacinação até a unidade de saúde e, não havendo vacinas em atraso, a declaração será impressa pelos profissionais do posto. Caso seja necessário, o estudante pode ser vacinado para completar o quadro vacinal. Repórter Jomar Valença.
E as exportações paranaenses apresentam queda em outubro. Esse e outros destaques da economia com José Ville.
Vamos ao resumo das notícias da economia no Paraná. As exportações do estado tiveram queda no mês de outubro, no levantamento do Ministério da Economia. Depois de um mês de alta em setembro, o resultado de outubro foi 15% menor e 6% abaixo do mesmo período do ano passado. No ano, as exportações do Paraná foram 1,6% maiores do que no mesmo período do ano anterior. Segundo os técnicos da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, entidade que divulgou os dados, o estado consegue algum equilíbrio na atividade de comércio exterior pela diversificação da economia regional e pela produção de alimentos, principalmente grãos. Mas o setor automotivo sofreu mais com a crise e ainda não conseguiu recuperar o ritmo de atividade. E a exportação de carnes acumula queda de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. O Paraná aparece no relatório de secas da Agência Nacional de Águas. A nova atualização indica os locais com menor quantidade de chuva. No Paraná, a seca mais forte foi nas regiões centrais do estado. E o nível é considerado de seca extrema, principalmente na região metropolitana de Curitiba. No mapa paranaense, a seca grave foi em quase todo o estado. A seca moderada foi em regiões menores, como perto da divisa com o estado de São Paulo, no norte do Paraná, e na costa oeste do estado, nas cidades da região do Lago de Itaipu. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, o prefeito de São Miguel do Iguaçu renuncia ao cargo. Inaugurado o Centro de Integração Social no Complexo Penitenciário de Piraquara. E ainda as notícias do esporte, é depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.